Na realidade, a gente gera, né, uma oportunidade quando a gente tem a chance de ter o contato com o produtor. Então, para nós, como associação, como a Dita, o nosso trabalho ele é direcionado ao produtor. Então, nós estamos sempre procurando levar para ele, né, essa mensagem e tentando levar todas as informações que são necessárias e os alertas, as lembranças que são importantes, né, para que ele possa estar cumprindo a sua parte da legislação e que permita, assim, então, também nós podermos fazer a nossa parte, que é fazer o encaminhamento, né, correto desse material todo para a destinação final.
E para a gente entender a importância desse trabalho, vamos falar um pouquinho da história da Dita, né? Como começou, você já citou, né, Valdir, a legislação, existe lei, né?
Perfeitamente. A gente vem de um escopo de legislação muito grande, pesado, com diversas leis estaduais, leis federais e também normativas, enfim. O trabalho todo ele é realizado com base nessas legislações e nós, por obrigação, né, fomos orientados a cumprir isso de maneira dentro dos parâmetros da lei e levar essa mensagem, então, para todos os produtores. Nós hoje estamos na... A Dita completou agora, faz alguns dias atrás, 25 anos de existência e hoje nós temos aí a satisfação de estar realmente fazendo a devolução dessas embalagens da nossa região toda, praticamente o total de embalagens que é colocada à disposição do produtor rural, a gente recolhe e a gente dá destino. Então, além, né, dessas oportunidades, os nossos desafios de manter isso funcionando, né? Então, é importante que todos tenham, que a gente tenha capacidade e condições de levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, né? E principalmente aos nossos agricultores, que são os usuários, né? Os que realmente estão na ponta, né?
É uma lei do final da década de 90, é isso? Uma lei que obriga a logística reversa de embalagens de agrotóxicos?
Na verdade, o conjunto da legislação, ele vem dos anos 90. A famosa lei dos agrotóxicos, e ela foi normatizada em 2000, no ano 2000, e a partir daí, então, nós fomos obrigados os distribuidores e a indústria foi obrigada a criar, né, a condição para que o agricultor pudesse devolver as embalagens. E aí, a gente, com o trabalho que a gente fez diretamente, então a gente poder recolher isso e dar a destinação. Então, a exigência, ela vem desde o ano 2000, e aí, com as estruturas que nós fomos criando, nós fomos construindo e montando, né, o trabalho, então aí a gente pôde, então, trazer, né, todo esse material e trazendo esse material conforme isso fosse sendo utilizado e sendo dado a destinação. Então,
e deu muito certo, né? Esse trabalho deu muito certo, né? Hoje os agricultores entregam as embalagens lavadas, né?
Ah, com certeza. Hoje a gente tem, né, um grau de conscientização bastante elevado. Existem alguns pontos de atenção, algumas coisas que ainda é necessário que a gente faça, né, um trabalho específico em cima de algumas exigências. A legislação agora, recente, a partir do início de 2024, houveram algumas mudanças, acrescentado algumas coisas importantes no contexto da legislação, para que a gente pudesse realmente ir cercando, né, como diz a turma, cercando o frango, né, que é para não deixar escapar.
É bem assim mesmo.
Então,
né?
Tudo isso foi sendo trabalhado, o Estado, juntamente com a iniciativa privada, as associações, o próprio Impev, que é o representante da indústria, né, no contexto. Então, para que a gente pudesse ter, né, o agricultor orientado, sabedor das obrigações e sabedor dos direitos que ele tem, e cumprindo, então, com essas obrigações, para que a gente também, cumprindo a nossa parte, a gente possa fazer, né, a destinação de forma adequada.
Agora, essa embalagem de agrotóxico que sai do campo, ela não é apenas um resíduo, né? Ela também é dinheiro, ela é transformada em outros produtos?
É, na realidade, assim, a gente, hoje, né, o sistema, ele é um sistema oneroso para o fabricante, para o distribuidor, para as associações. É oneroso no sentido de que nós acabamos trabalhando sem lucro, sem nenhuma renda.
Tem que fazer aporte também?
Sim, com certeza. Isso sempre é feito desde o início e como é uma obrigação legal, então não tem como fugir. Então, os distribuidores, as indústrias, todos, né, fazem parte do contexto e vão fazendo os aportes que são necessários.
São solidários nesse aporte.
São solidários, E realmente o que é aplicado e destinado para a reciclagem, então, existe alguma remuneração disso, mas não chega nem na metade do valor que realmente é necessário para se manter o sistema e para fazer com que o sistema funcione adequadamente. Né?
Mas é importante saber, né, e é interessante entender que esse material ele não é para ser jogado fora, né? Ele
exatamente,
tem valor.
Né? De forma alguma, inclusive a gente fala muito, eu falo bastante, a gente já desde o início, a gente procura diferenciar, porque existe uma confusão entre lixo e entre materiais dessa natureza. Todo material que pode ser reciclado, ele não é lixo mais, ele passa a ser um material de interesse da comunidade, de interesse do meio ambiente. Então, dentro do nosso trabalho, também a gente valoriza muito isso, porque existe, né, uma condição de que esse material possa ser ainda servível, possa ainda se transformar em algum artefato que possa ser utilizado, né, dentro das condições, dentro das características dele. E assim, só para, né, ilustrar para vocês todos, o principal produto é a fabricação da própria embalagem de defensivo, que ela acaba, hoje, né, é o que a gente chama do fechamento do círculo virtuoso da logística reversa, que é conseguirmos, então, pegar esse material, levar para a recicladora e fazer o processo de reciclagem e fabricar novas embalagens.
Novas
embalagens e o produto é envasado novamente. Então, o processo se fecha sem haver o desperdício, sem haver o lançamento disso inadequadamente. Enfim, todo aquele apelo, né, do círculo fechado ambientalmente correto, né, que a gente chama.
Uhum. Bom, e essa palestra, ela será aqui na Expoingá,
nessa
quarta-feira?
Amanhã, às 9 horas, o pessoal mobilizou, o pessoal do sindicato, o pessoal da FAEP e mais algumas pessoas nos auxiliaram para movimentar os agricultores até aqui. Então, amanhã, a partir das 9 horas, aqui no auditório, nós vamos ter duas apresentações, uma apresentação do pessoal da FAEP e junto conosco, então, na sequência, uma apresentação nossa também, procurando realmente trazer esses esclarecimentos e levar essa mensagem para o produtor para que ele saia com o entendimento, né, da situação, com o entendimento de todo o processo aí da melhor maneira possível.
E você, no início da entrevista, falou sobre as oportunidades, quais são os desafios? Ou você já citou esse mês de desafios?
Os desafios a gente tem todos os dias, porque você montar uma estrutura, a gente criar, né, cumprir, né, com regras, sempre existem desafios, sempre existem. E a gente procura buscar da melhor maneira possível adequar essa estrutura, adequar todo esse material humano, material móvel, imóvel, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa realmente dar ao produtor a melhor condição. Então, o desafio é levar, né, as nossas equipes ao lugar mais adequado, para que ele possa devolver as embalagens, atendê-lo da melhor maneira possível, e assim, nesse círculo, né, então, trabalhar sempre olhando, né, a boa vontade de todos e do agricultor principalmente, porque ele trabalha e faz a parte dele, então a gente tem que estar sempre acompanhando e lembrando sempre, olha, cuida disso, cuida daquilo, cuida de todos os aspectos para que vocês, que eles também não fiquem sujeitos a uma penalidade, a uma multa, a uma coisa oriunda, né, de uma possibilidade de uma embalagem mal lavada ou de uma situação de devolução inadequada. Então, esse é o grande desafio, é a gente conseguir fazer com que todos estejam, né, alinhados com o mesmo pensamento para que o processo funcione de forma adequada.
E é possível mensurar o impacto desse trabalho no meio ambiente?
Olha, Luciana, eu costumo brincar e dizer o seguinte, que nesse tempo que eu estou, né, fazem 25 anos que nós estamos mexendo com isso, eu acho que se nós não estivéssemos fazendo isso, nós não tínhamos mais aonde andar, onde ia ter embalagem jogada para todo lado, sabe? E isso é uma coisa que nos deixa... A gente tem índices, por exemplo, da quantidade de árvores que foram economizadas ou da quantidade de CO2 que foi que se conseguiu economizar. Enfim, todos esses índices existem. Mas eu acho que o principal mesmo é a garantia que a gente tem hoje e que a gente vê que tem do trabalho sendo bem feito, do resultado que o próprio agricultor tem. Ele não tem mais embalagem jogada, ele não tem mais embalagem em beira de rio, ele não queima, ele não dá uma destinação inadequada para isso. Então, todo esse trabalho, eu acho que é o resultado realmente, é a gente ver a satisfação, ver as crianças, os netos, os filhos, enfim, todos participando do processo, né? E a gente também participando nesse processo de educação, de divulgação, para que entendam, né, e vejam que houve realmente um amadurecimento da parte ambiental, um amadurecimento, um entendimento daquilo que realmente é importante fazer, né, cada um fazendo a sua parte, para que a gente consiga realmente fazer esse trabalho de organização, de limpeza e de destinação.
E eu lembro que quando começou esse trabalho, eu já estava na reportagem, a gente fazia muita reportagem ensinando o produtor a fazer a tríplice lavagem, né?
Exatamente.
Mas não precisou muito tempo divulgando esse assunto, porque logo ele pegou, né?
É, a realidade é que aí a gente tem que fazer um parêntese para homenagear o Brasil e as pessoas, porque a criação da tríplice lavagem é uma criação brasileira,
brasileira.
E até do Paraná, entendeu? Porque foi aqui que começou, aqui que se iniciou o processo. Então, quando você cria um procedimento que resolve um grande problema, isso tem que ser falado, sabe? Tem que ser... E esse procedimento da tríplice lavagem é um procedimento que é uma coisa, assim, hoje, né, é como a gente brinca, né, é fácil tirar a fotografia com o que já está feito, né? Uhum. Mas houve um pensamento, houve um gasto de energia para se tentar idealizar uma coisa que levasse, né, a esse material para uma condição que a gente pudesse reciclar. Ainda temos alguns materiais que são impossíveis de ser reciclados pela quantidade de contaminante, não só no defensivo, como em qualquer outra área, parte de medicamentos, parte de outros produtos, né, químicos de forma geral. Mas nessa condição, aí o setor dos defensivos andou muito na frente, e a gente fala do agrotóxico, né, como um termo meio assim estigmatizado, mas eu tenho orgulho disso, porque tudo isso que está feito foi trabalhado com o que a gente tinha de recurso, com o que existia. Então, desenvolveu-se, cresceu, hoje se tornou um negócio interessante do aspecto de comunicação, do aspecto da gente levar a mensagem. Nós trabalhamos com criança, trabalhamos com adulto, trabalhamos com todas as pessoas, na parte de educação, na parte de divulgação. Então, tudo isso leva a gente a acreditar que houve, né, um empenho, e o trabalho foi realmente satisfatório para que hoje a gente tivesse os resultados que a gente está tendo já. Né?
São resultados muito robustos, né? Inclusive da quantidade de embalagens que deixaram o meio ambiente, que saíram do meio ambiente.
Hoje acabou, tonelada, né? Hoje, né, praticamente não existe mais, né? E nós estamos falando hoje, assim, eu sempre uso isso porque é muito importante, né? Nós hoje já, a Dita, com as três unidades de Maringá, Campo Mourão, Moarama, e com a nossa estrutura de recolhimento, nós já demos destinação para mais de 30 mil toneladas de material. Muita então, por coisa. Isso que é, realmente é assim, a gente não consegue imaginar, é inimaginável aonde que estariam todos esses materiais, aonde que isso estaria depositado ou como que isso estaria colocado, né, de alguma maneira no ambiente sem que houvesse esse trabalho. Então é realmente muito, muito bacana, muito bom.